Bem-vindos ao Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezendes e eu, Henrique Porné. Na segunda parte, vamos falar sobre o que é que se está a passar com a Hungria, a Polónia e o resto da União Europeia, se vai ou não vai haver dinheiro e, mais do que isso, como é que se lida com a relação entre estes países e o resto da União Europeia. Mas isso é na segunda parte. Na primeira parte, vamos começar com prémios. Como de costume, arrancamos com aquilo que de mal aconteceu na semana, os Átilas. E os ares das eleições americanas continuam a chegar à Europa e o primeiro prémio é, a propósito disso, é o Bruno Cardoso Reis que tem para dar.
Sim, pronto, acho que havia aqui realmente uma grande preferência na Europa pelo Joe Biden, ou sobretudo porque o Donald Trump deixasse de ser presidente dos Estados Unidos, alguém que era abertamente hostil à União Europeia, caracterizou como uma inimiga, etc. Apesar de tudo, nós às vezes esquecemos, mas havia uma outra exceção, provavelmente a Grã-Bretanha, por causa da questão do Brexit, das origens irlandesas do Biden, etc., mas também os países da Europa Central, que vamos falar aliás depois na segunda parte, a Polónia, a Hungria, e também a Eslovénia, que mais uma vez tende a ser esquecida, mas agora ganhou nova visibilidade, realmente como este grupo de regimes mais iliberais, ou mesmo cada vez menos democráticos, e portanto aqui o que é interessante é que, apesar de tudo, a Polónia e a Hungria, embora tivessem manifestado uma clara preferência pelo Trump, embora o Orbán tenha deixado claras as suas críticas ao Biden, até num dos debates ele fez uma referência que foi percebida como uma indicação de que ele realmente achava que a Polónia e a Hungria eram regimes autoritários do tipo da Bielorrússia, ou totalitários até, e que o Trump era cúmplice disso. Apesar de tudo, quer o Orbán, quer o presidente polaco, deram os parabéns ao Biden. A única exceção realmente é a Eslovénia, que, tal como uma série de líderes do Partido Republicano, mas de forma ainda mais surpreendente, foi o único que, no fundo, validou estas teses do Presidente Trump, de que ele terá ganho as eleições e, portanto, não só não deu os parabéns ao Joe Biden, como embarcou nessas teorias da conspiração. E realmente eu acho que isso é bastante preocupante. Enfim, é um prémio que podia ser, se calhar, um prémio do disparate, um Dissel Bloom, mas eu acho que é, sobretudo, muito preocupante como indicação de que, de facto, há aqui líderes europeus que acham que isto de manipular eleições, tentar pressionar responsáveis pelo apuramento das eleições, no fundo tentar condicionar o resultado das eleições por um líder que está no poder, é uma coisa que se pode fazer. Obviamente uma coisa são processos em tribunal e enfim, apresentar provas de algum problema no sistema eleitoral, outra coisa é o tipo de acusações que o Presidente Trump está a fazer e, portanto, ter líderes europeus, ou um líder europeu que seja, neste caso da Eslovénia, a validar isso, eu acho que é bastante preocupante.
Eu, deixa-me se
A propósito.
Posso. Diz, João Diogo.
Ah, só uma nota rápida a propósito da Eslovénia, porque o Politico tinha um artigo estes dias muito divertido sobre o facto de a primeira-dama.
A Melania, claro.
sim, ser eslovena e como isso era apresentado na Eslovénia como um grande trunfo. Mas depois, quando perguntavam aos eslovenos o que é que isso queria dizer, eles não conseguiam responder, porque de facto Melania Trump nunca foi à Eslovénia em nenhum momento destes 4 anos, foi uma vez lá o secretário de Estado que mandou cumprimentos, mas nada mais do que isso, e portanto a Eslovénia parece ter tido uma fixação pelos Trump que nunca foi correspondida e continua a não ser.
A mim, Bruno, duas notas, uma mais séria, outra apenas para constatar um disparate. A mais séria é que, além desses dirigentes políticos, infelizmente eu acho que há pela Europa algumas pessoas a embarcar no discurso de Trump sobre as eleições terem sido roubadas. E o que é grave é que, enquanto nos Estados Unidos se percebe que alguns dirigentes do Partido Republicano demorem a descolar, até por questões de cálculo eleitoral, ou até, se quisermos ser generosos, por acharem que é preciso convencer o eleitorado e não apenas virar-lhes as costas, e portanto há eleitores de Trump a quem é preciso dizer não, estamos a verificar e de facto, enfim, não houve nenhuma fraude, aceitemos o resultado. Eu consigo perceber esta discussão nos Estados Unidos, mas cada vez mais dirigentes republicanos estão a reconhecer que não houve fraude nenhuma nas eleições. O que a mim faz confusão são as pessoas que na Europa acompanham esta loucura de Trump e acham que isto é possível, isto é verdade, e o desarranjo que isto revela. Por outro lado, já agora, também não deixa de ter graça, uma ironia disto tudo foi, em Portugal, um dirigente do Partido Comunista Português, o deputado António Filipe, que resolveu aproveitar o discurso de Trump Trump a dizer: estão a ver, ele quando diz que as eleições são fraudulentas é tudo mentira. Olhem nos Estados Unidos e na Bielorrússia também. E, portanto, aproveitou para dizer que na Bielorrússia não houve fraude nenhuma, que aquilo foram certamente eleições muito justas. Portanto, é o risco destas confusões que Trump tem trazido.
E o problema aqui realmente é que eu percebo que há muita. O jogo político muitas vezes é adversativo e exige, e portanto é importante haver aqui uma dimensão de polémica e debate vivo, etc. Agora, a questão das eleições é realmente central, porque é a chave para a transição, para a transição pacífica do poder, para a alternância pacífica no poder de diferentes partidos.
Da democracia é que quando há eleições aceitamos o resultado, se não aceitamos o resultado não vivemos em democracia.
Exatamente, e portanto, de facto, eu acho que isto é um limite que não deve ser ultrapassado, e portanto, como tu dizes, no caso dos Estados Unidos ainda se pode pensar, bem, é o calor do momento, há aqui uma enorme militância negativa de um lado e do outro, os republicanos também se queixam muito que o Trump nunca foi realmente aceito pelos democratas, etc., mas realmente na Europa isso ainda, do meu ponto de vista, ainda é mais, por um lado, surreal, mas por outro lado, não deixa de ser preocupante, porque põe realmente em causa a essência de podermos debater vivamente, ter enormes divergências, mas no final há eleições e toda a gente aceita o resultado. Se isso começa a ser posto em causa, realmente vamos ter problemas muito sérios.
Mas a verdade é que o Trump tem direito aos processos judiciais e, portanto, temos de introduzir sempre esta nuance. Nada
sim, João
Diogo,
mas ninguém
está
a pôr isso em questão.
João Diogo, isso é
eu não sou negacionista, estou só a acrescentar este ponto.
Claro,
a verdade
claro.
É que Trump tem direito a estes processos judiciais e nada do que ele está a fazer é à margem da lei. Mesmo que
ele não tenha disparatado. Há várias coisas que são.
Há uma diferença nos ter direito aos processos. Há uma diferença entre ter direito aos processos e dizer as eleições foram roubadas, ele só pode ganhar se tiverem sido roubadas e não houver justiça, isso é diferente. Uma coisa é dizer, eu acho que pode ter havido falhas, pode ter havido fraudes e vou para o tribunal. Outra coisa é declarar, houve fraude generalizada, foi tudo roubado e vou para os tribunais. E quando alguém vem dizer o contrário, eu despeço o diretor da agência que garante a segurança do processo eleitoral, eu despeço o outro que foi crítico, quer dizer…
Mas o teste à alternância do poder não é visto pelas palavras que Trump possa dizer, é visto pela reação dos tribunais, e se os tribunais seguirem a lei…
João Diogo, isto é brincar com
o regime constitucional está protegido, não, é brincar com o fogo, mas neste momento que as instituições americanas têm de provar a sua solidez e estabilidade.
Nós não podemos ao mesmo tempo dizer que é magnífica a história política americana, porque o George Washington, o John Adams, todos eles aceitaram sair pacificamente do poder, e depois a seguir dizer que este comportamento do Trump é normal. Não é normal, nunca se viu.
Mas as duas coisas são completamente
diferentes. Não é normal, mas
realmente
não é ilegal.
É brincar com o fogo.
Há aqui uma questão de escala e de intensidade. É só isso.
É que é isso, as duas coisas são possíveis de dizer, isto é, o sistema está preparado e espera-se aguenta isto, agora isso não deixa, e um dos candidatos tem direito
a
contestar.
Isso não diminui a gravidade do que está
exatamente,
a acontecer.
Exatamente, é o meu terceiro ponto, um dos candidatos tem direito a contestar, isso não diminui a gravidade da forma como está a fazer. Bem, mas vamos manter-nos no tema dos Estados Unidos, mas mudar de prémio. Madalena, tu tens um para a discórdia entre a AKK e Macron sobre a relação com os Estados Unidos, mas detalha. E explica quem é a KKK, porque eu não vou tentar dizer o nome em alemão.
Sim, portanto, AKK, meu Deus, nem consigo dizer a abreviatura, é a ministra de Defesa alemã, que escreveu no Político a semana passada um artigo a dizer que a Europa ainda precisa dos Estados Unidos, e portanto muito na linha de que a NATO é central para as relações com os Estados Unidos, a Europa tem que tentar europeizar a NATO o mais possível durante estes 4 anos para não deixar que exista, digamos assim, espaço para ainda maior erosão da principal instituição que mantém a ordem liberal internacional. Há que não esquecer que o próprio Biden declarou que a sua intenção é de reconstruir a ordem internacional liberal, mas só com as democracias, portanto tendo a NATO no centro dessa ordem liberal internacional. Só que, obviamente, esta visão está em ruptura, não é em ruptura, mas em contradição com os planos da autonomia estratégica do presidente francês Macron. E, portanto, começou a haver aqui uma tensão crescente entre a KKK e Macron acerca do tal conceito de autonomia estratégica da Europa. E que subiu de nível quando Macron sugeriu que a própria chanceler alemã, Angela Merkel, estaria com ele e não com, com a KKK. Portanto, temos aqui um, de facto, no meio das celebrações, vocês estão ainda a falar do, enfim, dos problemas que temos para chegar à transição de poder, mas no meio das celebrações temos aqui, de facto, no contexto europeu, um desacordo importante e não fácil de ultrapassar, um desacordo que aparentemente não é só entre a Europa, não é só entre a França e a Alemanha, mas será também uma divisão intra-alemã entre a chanceler e o Ministério da Defesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, e aqui o que está em causa, de facto, é a centralidade da NATO e a centralidade que a Europa vai pôr e o empenho que vai pôr em europeizar a NATO, digamos assim.
Mas aí, Madalena, eu acho que talvez o que me pareceu aqui um pouco mais estranho foi, nós sabemos que há estas tensões, não é? E que, aliás, a visão francesa, do meu ponto de vista, pelo menos no sentido de uma autonomia estratégica, no sentido de autonomia dos Estados Unidos ou até contra os Estados Unidos, ou, realmente não tem grande apoio, mesmo de países que se têm aproximado bastante das posições francesas, como é até o caso de Portugal, mas eu acho que o que é mais estranho é que realmente, apesar de tudo, a Ministra da Defesa alemã é uma das poucas vozes na Alemanha que até defende um reforço [S2] Exatamente. [S1] Do orçamento da defesa, dos meios [S2] Uhum. [S1] De defesa, e tende a contrariar sim. aquilo que é uma posição que aparece muito na Alemanha, ainda agora há pouco tempo aquela Conferência de Segurança de Munique publicou um relatório muito interessante sobre a política externa e defesa alemã, e uma das coisas que eles mostram dos gráficos é a despesa em defesa a cair e a despesa em ajuda ao desenvolvimento a subir. Uhum. E no fundo esse é um argumento que está muito presente na cultura estratégica alemã, que o que é preciso é mais ajuda ao desenvolvimento e menos ações militares, etc. E portanto aqui, apesar de tudo, a Ministra da Defesa é uma voz que tende a contrariar um pouco esse argumento, que eu acho que realmente é errado, não é? É evidente, Bruno, que se deve alinhar desenvolvimento e defesa e não pensar nisso como alternativa.
Só uma chega ao que estás a dizer, Bruno. Eu não digo que ela esteja sozinha, ou seja, também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o ministro Heiko Maas…
Sim, sim, não digo sozinha, mas é uma voz importante nisso. Desculpa.
Sim, a KKK é, digamos, e o seu ministério estão no centro desta polémica, mas no Ministério dos Negócios Estrangeiros e na própria CDU existe, de facto, apoio, quer dizer, uma linha atlantista muito importante e que
Nós temos que passar nós temos que passar para os prémios seguintes, não sei se João Diogo ainda queria aqui dar mais chega, mas… Senão,
eu concordo com o Bruno em geral, depois podemos discutir isto mais profundamente.
Eu ia concordar com o Bruno acrescentando só uma frase, que eu acho que a autonomia estratégica vai ter que ser decidido, vai ter que se perceber o que quer dizer, é que para uns quer dizer responsabilidade e complementaridade e para outros há ali uma espécie de independência face aos Estados Unidos, isso é uma coisa substancialmente diferente. Mas vamos para esta conversa, não vai de certeza acabar aqui. Vamos aos corações, ao que houve de bom na semana. João Diogo Barbosa, o otimista da semana.
Sim, sobre a Turquia. A Turquia tem sido um dos grandes temas dos últimos anos e sobretudo deste ano, pela sua agressividade no plano internacional, do Mediterrâneo ao Cáucaso, pelo poder cada vez mais dominante e centralizador da Erdogan e até por momentos de tensão mais cultural, mais iconoclasta, como recentemente aquela disputa com o presidente Macron e os insultos sobre a sua saúde mental. E tendo tudo isso em conta, é importante acompanhar o que se tem passado este mês na Turquia. Primeiro porque houve uma alteração na equipa financeira do poder político, pela substituição do governador do Banco Central e do ministro das Finanças, sendo que este até era o genro de Erdogan, portanto há aqui um laço familiar bonito e que se quebra, e é pena, mas a parte dessa mudança de nomes houve também uma mudança de ideias e de política, houve uma admissão de subidas nas taxas de juros, promessas de reformas na economia e até no sistema judicial. E para além de tudo isso, que já não é pouco, este fim de semana Erdogan, num discurso, defendeu de forma muito interessante que o futuro da Turquia passava pelas boas relações com a União Europeia, abrindo portas ao diálogo depois da grande tensão que houve no Mediterrâneo este verão. Há quem encontre nesta mudança de sentido uma consequência mais ou menos direta do resultado das eleições americanas, e Erdogan referiu também a importância das relações com os Estados Unidos e reconheceu a vitória de Joe Biden. Outros encontram apenas uma cedência à realidade numa economia que já estava a sofrer bem antes da pandemia. E eu parece-me que é isso, que é essa a perspectiva correta. A verdade é que a Turquia tinha vindo a desenvolver uma política externa que a sua economia não podia acompanhar, e o realismo teria sempre de aparecer mais cedo ou mais tarde. E, portanto, parece-me que é uma boa dinâmica e que é uma dinâmica a acompanhar no futuro, sobretudo se mantiver como está.
Com eventualmente a notícia de que a pressão diplomática que foi recebendo também ajudou a perceber que lá fora não teria muito apoio, pelo menos do lado europeu, de quem precisaria, não é? Talvez isso também tenha ajudado.
Amigos, sim.
Exatamente, fazer alguns amigos. Bom, o meu croissant é muito rapidamente para alguma dose de realismo que foi introduzida recentemente na discussão sobre a economia europeia. Não são boas notícias, mas o realismo, apesar de tudo, é sempre mais útil do que o contrário. Basicamente, enfim, Portugal notou-se muito aquilo que o governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças, disse, mas a Comissão Europeia, através num dos exercícios do semestre europeu, agora na componente de outono, veio dizer basicamente: atenção, os apoios à economia têm que ser temporários, porque uma coisa é agravar o déficit temporariamente com medidas extraordinárias, outra é introduzir medidas que se prolonguem no tempo e depois agravem o déficit a médio prazo. Mário Centeno disse mais ou menos a mesma coisa. Isto dá alguma discussão. Se o Mário Centeno dizer ou não me interessa, muito menos ainda neste nosso Café Europa, mas há aqui um ponto que é preciso ter consciência, que é a resposta à crise económica depende da capacidade que os Estados tenham. Uma coisa é introduzir medidas para apoiar as pessoas que estão a perder os seus rendimentos durante um determinado período, mas depois ter que os retirar. Outra coisa é adotar soluções que depois, a médio prazo, impliquem custos para o erário público, não sejam suportáveis. Há ainda, para mim, outro problema que tenho dito e repito várias vezes, é que o programa de recuperação europeu, a aplicar-se quando acabarem a questão dos vetos todos, vai financiar transformação da economia e não propriamente resposta à urgência económica. E esse, para mim, é o maior problema desta discussão, é porque ele vai responder
ao... Estou completamente de acordo, Henrique.
E, portanto, eu acho que não gostava. Este realismo não é otimista, mas é melhor lidarmos com ele, porque é com isto que vamos ter. Bruno, já não vamos a tempo de. Queres em 30 segundos dar o teu prémio a Ursula von der Leyen? 30 segundos.
Sim, houve a cimeira do G20, e, portanto, a União Europeia é um dos G20, uma das 20 maiores economias do mundo, e a Ursula von der Leyen destacou-se por ser a única líder que realmente defendeu o papel fundamental aqui da comunidade internacional em termos da resposta à Covid-19 e, em particular, a necessidade da vacina ser distribuída também aos países mais pobres, até para a segurança sanitária de todos e para realmente eliminar a pandemia. E eu acho que isso é um ponto importante. Vamos ver se depois consegue implementar e se ganhou aqui adeptos. Tenho as minhas dúvidas, mas acho que pelo menos foi importante que a União Europeia fosse essa voz a falar, digamos, pelos que não estavam lá no G20.
Exatamente, e era importante estes 30 segundos para que fique para a história que a Presidente da Comissão disse isso, mas a primeira parte do Café Europa chega agora ao fim, voltamos já a seguir para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Bournet. O fim de semana passado, Angela Merkel fez 15 anos como chanceler da Alemanha. Não foi tema de nenhum dos nossos momentos deste Café Europa, mas pelo menos tínhamos que recordar esse momento. Nós vamos arrancar esta segunda parte com os prémios para os disparates, os prémios da Dijsselbloem. Vamos lá a isto. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Madalena Rezende, e és tu que vais fazer a entrada direta da série The Crown no Café Europa.
É verdade, foi um episódio especial no dia da esperadíssima quarta série do The Crown, mas só aqui em Berlim, enfim, ao mesmo tempo que víamos o Príncipe Carlos e a Princesa Diana, víamos a chegada do Príncipe Carlos e da sua a sua mulher, Camila. Portanto,
já sabia o final.
Exatamente. Foi assim um bocado... Exato.
Spoiler, foi um spoiler.
Foi total, alert. Total, foi um spoiler total. Mas ele, enfim, por isso o Carlos veio cá dar um postal aos alemães em vésperas do Brexit, no Dia Nacional de Luto do 75º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a cerimónia dedicou-se este ano à amizade anglo-germânica. Atenção, isto é um Dyselblum, mas isto é um assunto sério, porque, de facto, com o Brexit, esta relação, que é uma relação essencial e tem sido essencial na Europa durante os últimos séculos, para contrabalançar esta tensão crescente sempre entre França e Alemanha, que sabemos que é crucial para a União Europeia, está agora em cima da mesa mais uma vez, e portanto esta dimensão bilateral, obviamente, que é muito importante e que o casal dos Príncipes de Gales vieram realmente marcar com a sua presença.
Portanto, era o único sítio onde não lhe iam fazer muitas perguntas sobre o assunto.
Não, exatamente. Mas aparentemente Camila já é mais aceita hoje em dia, portanto, mesmo em Inglaterra. Portanto, não vamos aqui também ficar demasiado parados no passado, apesar de...
Vamos esperar pela quinta ou sexta temporada em que aparecerá essa visita.
Exato.
Mas do teu ponto de vista foi um sucesso, o Príncipe Carlos esteve bem. Ele fala bem, ele não é? Aliás, auf a Deutsch, família dele, na verdade... É alemã, tem, não é?
Bastante. Da parte do pai tem bastante... Portanto, e da parte da mãe. Inglês no Bundestag também, exatamente.
É só da parte do pai e da mãe,
também tinha amigos, também tinha amigos o tio-avô tinha amigos na Alemanha também.
Disse que sim, todos sabemos bem essa história agora, não é? Portanto...
Bom, mas temos mais prémios da Dyselblum a propósito de visitas. Esta foi uma visita inesperada, João Diogo Barbosa.
Sim, depois do momento Revista Ola do Café Europa, o momento Comédia de Enganos. Isto porque eu tenho o prazer de anunciar que aconteceu qualquer coisa numa reunião do Conselho da União Europeia, que note-se, não se pode confundir com o Conselho Europeu ou com o Conselho da Europa, são coisas diferentes, juristas muito inteligentes escreveram vários tratados sobre isto, mas a história conta-se rapidamente. Daniel Verlain, e peço desculpa se não for este o nome do jovem jornalista que expeditamente se tornou participante de uma reunião de ministros de defesa da União Europeia, depois de aceder à plataforma virtual em que eles estavam a reunir. Ora, e como é que ele conseguiu aceder a essa plataforma? A verdade é que Verlain não é uma espécie de Rui Pinto dos Países Baixos, apenas é um utilizador atento do Twitter, como qualquer bom cidadão, e apercebeu-se que o representante holandês tinha publicado uma fotografia em que divulgava todos os dados de acesso e enfim, parte do PIN, faltava apenas um algarismo, o jornalista foi tentando, foi fazendo tentativa e erro, um método muito interessante, e acabou por entrar na reunião de ministros da defesa, uma coisa que também não é muito importante, não é muito secreto ou confidencial, portanto aceita bem a intervenção de terceiros. O comissário e alto representante Borrell, que estava a presidir, tentou lidar com graça, dizendo que, enfim, era crime, ele devia sair antes que a polícia aparecesse à sua redação, mas o jornalista estava bastante entusiasmado, ele começou a acenar aos presentes e depois acabou por sair, mas, enfim, é mais uma... um momento trágico da União Europeia, mas também divertido. Era importante desenvolver plataformas virtuais seguras e era importante também que os políticos em geral tivessem cuidado com aquilo que publicam no Twitter.
Tivessem aprendido assim umas regras sobre o que é que podem ou não podem publicar, não é? Dava jeito.
Mas aparentemente está-se a trabalhar num sistema mais seguro, mas enfim, realmente se...
Ligeiramente mais seguro parece-me fácil.
Exato, sim. Apesar de não haver fotografias no Twitter do PIN, é capaz de...
Já ajudava, já era um sistema bem mais seguro.
Exatamente, é uma das sugestões base, não colocar a password. Em termos
mas apesar de tudo, para a Ministra da Defesa holandesa, na verdade, pronto, aquilo era realmente preciso estar muito atento, é um bom trabalho de investigação, porque haviam vários papéis em cima da mesa e, portanto, foi ali um esforço de ir perceber o que é que os papéis tinham, mas...
É isso que fazem os bons espiões, ou
exato,
melhor.
Os bons jornalistas de investigação.
Algum, faro jornalístico.
Isso é um bom jornalista e os bons espiões fazem outras coisas. Isto, passando para o prémio seguinte, segundo o chefe dos serviços de espionagem da Eslováquia, veio dizer que a China está a assediar deputados do Parlamento Eslovaco, convidando-os, está a assediá-los com prostitutas e viagens à China. Eu não percebi se é cumulativo, isto é, se é a prostituta e a viagem à China, ou se pode ser uma opção, mas portanto a espionagem chinesa aparentemente é feita assim. Segundo explicava o chefe destes serviços de espionagem, dizia, mas não é para os chantagear depois, é para criar, fazer amigos, portanto, aparentemente.
É mais pelo convívio.
É pelo convívio, exatamente. Portanto, talvez pelo menos um apelo a estes deputados que não partilhem demasiada informação, seja com as prostitutas, seja nas viagens à China.
Guias turísticos.
Exatamente, com os guias turísticos seria preferível.
E este é o tipo de coisa que não aparece nas grandes memórias dos diplomatas, naqueles livros densos que eles costumam deixar, e é pena. Ainda bem que agora o mundo evoluiu ao ponto de termos acesso a esses pequenos momentos de intimidade e companheirismo dos diplomatas na cena internacional. Henrique, só um reparo, o verbo assediar talvez tenha sido mal usado da tua parte, mas enfim, teremos de perguntar depois aos diplomatas para ter a certeza.
Se foi assédio ou apenas simpatia. Muito bem. Bom, e vamos a coisas mais sérias. Depois de, em junho ou julho, antes do verão, ter sido aprovado no Conselho Europeu um acordo sobre a chamada bazuca, como nomeou o primeiro-ministro português, e o orçamento para a União Europeia para o próximo período, o Parlamento Europeu, e ter sido na altura também acordado que haveria uma cláusula para garantir o respeito pelo Estado de Direito na utilização destas verbas, o Parlamento Europeu recentemente chegou a acordo com o Conselho sobre ambos, sobre o orçamento e, enfim, embora não tenha nada que dizer sobre esta segunda parte, sobre o Fundo de Resolução, também juntou-se isto tudo na discussão, mas agora a Polónia e a Hungria vieram dizer que não gostam da questão do Estado de Direito, da cláusula do Estado de Direito. Como não podem exercer veto nessa parte da conversa, dispõem-se a vetar o orçamento da União Europeia. E, portanto, temos aqui um problema sério, que não é fácil de resolver, seja no imediato, isto é, como é que se resolve o problema do veto, seja de um modo geral, como é que se lida com estes países. Isto é um tema que nós temos falado aqui várias vezes. Eu começava a bola, não sei quem é que quer pegar nisto, a Malena tem sido uma das pessoas que tem acompanhado isto a leste, mas quem quiser pegar no assunto. Madalena.
Sim, eu se calhar começo com uma observação geral, que é que alguns amigos meus húngaros estavam ansiosamente à espera deste veto, dizendo que acham que é a hora da verdade da Europa face a Orban, no sentido em que Orban é um bully que precisa de ser controlado e que este é o momento para que os europeus lhe mostrem o que é que como é que se trata os bullies, não é? Portanto, enfim, isto sem ter nenhuma, isto é uma atitude geral que obviamente ainda não tem expressão concreta no que é que, no, como é que os europeus saem deste conundro. Eu acho que para a parte da bazuca, ou seja, do Next Generation EU, eventualmente isto terá que ser tratado de forma multilateral, não é? Ou seja, fora das instituições da União Europeia, usando, enfim, mecanismos que sabemos que vão ser muito mais complicados do que aqueles que até agora estavam planeados, que eram usando, obviamente, a Comissão Europeia como entidade, que iria ser a entidade que iria pedir o empréstimo, mas penso que não há outra hipótese, ou seja, não há possibilidade para a Europa…
Estás a dizer fazer uma espécie daquilo que se chama uma cooperação reforçada entre os Estados-membros que quiserem, e eventualmente não é impossível nas cooperações reforçadas continuar a utilizar a Comissão Europeia, em alguns casos acontece, a Comissão Europeia apesar de tudo funciona como o ponto de apoio destas cooperações reforçadas. Uhum. Isso resolvia, pois o digamos que o orçamento enquanto não fosse aprovado funcionava com duodécimos, não é ideal. Mas não é ideal,
exatamente, mas acho que neste ponto, no ponto em que estamos, não é possível para a Europa capitular mais uma vez a Orban e neste caso, enfim, a Polónia diz que é um caso menos sério, não sei por nós, mas que enfim, capitular à chantagem de Orban seria negar a própria essência de democrática da União Europeia. E, portanto, não está em causa para os líderes europeus e tem sido também essa a posição do governo alemão, a partir do momento em que isto foi sabido, que tem demonstrado uma firmeza aí, que até agora não tinha sido, digamos, adotada face ao Orban.
Bruno?
Não sei, eu o que eu percebi era que, pelo menos, a chanceler Merkel sinalizou que, enfim, que não havia, que ia-se ter de encontrar uma solução negociada, como se faz sempre. Portanto, eu fiquei com essa dúvida. Também o Manfred Weber, não é, que é o líder do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, que é, obviamente pertence ao partido da chanceler Merkel, mas tem os deputados do partido Orban, não é, do Fidesz, embora o partido formalmente esteja suspenso, veio dizer que no Partido Popular Europeu toda a gente estava de acordo também com esta cláusula, o que é estranho porque os deputados do Fidesz continuam lá. Portanto, acho que há aí alguma ambiguidade. Não sei, eu acho que realmente é uma questão complicada. Para mim não é complicado que realmente o comportamento da Hungria e da Polónia nos últimos anos tem sido cada vez mais iliberal, antidemocrático e coloca um problema existencial à União Europeia. Eu tenho dúvidas, e já expressei aqui também, de que fosse a altura certa, ou fosse sobretudo um mecanismo certo, este mecanismo de ajuda de emergência, que é crucial que seja substancial e seja rápido, que fosse este um mecanismo ideal para fazer este tipo de pressão, porque realmente havia o risco de acontecer isto, ou seja, de ser mais um mecanismo, mais uma vez, digamos, uma medida que é urgente, mas que acaba por ser adiada por causa desta pressão da Polónia e da Hungria. Obviamente, se resultar, por mim tudo bem, mas realmente eu tinha este receio desde o início. E acho que a Europa não se pode dar ao luxo realmente de grandes demoras na resposta à pandemia, porque o efeito económico está a ser realmente terrível, não é? Pior ainda do que a grande pressão de 29. O último ponto é, realmente, o que é que se vai fazer em relação à Polónia e à Hungria? Eu acho que isso é realmente uma questão crucial. Alguma coisa mais tem de fazer. Isso parece-me evidente. Eu acho que realmente no fundo, se calhar ameaçar com iniciar o processo de exclusão ou de suspensão da Hungria ou da Polónia, se calhar seria a resposta. Não sei mais uma vez juridicamente como é que isso passaria exatamente, mas tudo o que seja, no fundo, retirar espaço à argumentação que a Polónia e a Hungria estão a usar, que isto, sendo decidido no Conselho, este tipo de quando é que se aplica estas cláusulas e estas sanções, no fundo se prestaria a ser manipulado politicamente, ou ser, eu não parece que seja um argumento muito honesto, menos ainda aquele argumento do Orbán completamente disparatado, que isto tem a ver com a questão das migrações, mas eu acho que é uma questão séria. Apesar de tudo, eu fiquei surpreendido porque numa daquelas últimas sondagens do Eurobarómetro, realmente eles colocam diretamente essa questão de se há apoio, se no fundo a população dos vários Estados europeus apoia esta condicionalidade da concessão de fundos em função do Estado de Direito e dos princípios democráticos, e a maioria das pessoas na União Europeia é realmente favorável a isso, e inclusive na Polónia e na Hungria a maioria das pessoas também é favorável a isso. Aqui a minha portanto, dúvida é se isto
ou acham que
mostra...
Estado de Direito ou estão em negação ao que se está a passar.
Exato, mas isto mostra um crescendo de oposição ou de negação.
Exatamente. João Diogo.
Eu queria afastar-me um bocadinho do idealismo que existe dos dois lados desta discussão, porque parece-me que vai haver acordo, e por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque se trata de dinheiro muito concreto, que tem um valor, que se sabe quanto é, e portanto é muito mais difícil bloquear eternamente. Por outro lado, porque a posição política da Hungria e da Polónia, mas também da Eslovénia, por exemplo, é difícil de vender favoravelmente até na política interna. Enfim, Orban, como dizia o Bruno, tentou levar para a questão das migrações, mas isso, enfim, não colhe muito bem, não parece que seja essa a questão. E em último lugar, porque isola esses países do leste dos seus aliados até nesta questão. Nós vimos no verão, por exemplo, Portugal a aproximar-se da posição húngara em relação à condicionalidade do Estado de Direito, Mas parece muito difícil que, se a Hungria e a Polónia vierem a bloquear efetivamente a bazuca europeia, eu prefiro a expressão do antigo presidente Durão Barroso, que lhe chamava uma orgia financeira, parece-me, até tendo em conta os desenvolvimentos que o assunto teve, uma expressão mais inteligente, mas isola o leste dos seus aliados e a médio e longo prazo impossibilita uma política europeia vantajosa para os países do chamado Grupo de Visegrado. Por outro lado, acho que o mecanismo negociado entre o Parlamento e a Presidência Alemã, já o disse aqui, é um mecanismo inteligente e é um mecanismo que, para a Polónia como para a Hungria, garante escapatórias consideráveis e permite expedientes dilatórios que, por sua vez, garantem que no final é bastante provável que haja tensão, mas não haja sanções efetivas. Agora, acho que
vale a pena João também Diogo, termos... como é que tu vês, quer dizer, qual é então a solução de compromisso? Eu comecei por dizer que achava que isso era possível, parece-me que a chanceler Merkel sinalizou um pouco
isso, mas era uma
declaração,
uma declaração inócua
a dizer que não vai haver aqui pressão política, porque, apesar de tudo, há aqui já um acordo negociado com o Parlamento Europeu, não é? Portanto, não, a margem de manobra, então,
eu acho,
um pouco limitada.
Eu acho que a solução para este problema vai chegar-se... De certa forma, a Hungria também trouxe isto para a discussão, pela definição do conceito de Estado de Direito, que é sempre difícil, enfim, podemos ir à Revolução Francesa ou uma coisa assim, ou até àquele livro do célebre juiz do Supremo Tribunal Britânico que escreveu sobre este tema, mas, de certa forma, parece-me que se vai chegar a uma definição de Estado de Direito, que neste momento é um conceito que no mecanismo está muito fluido, e isso também pode ser negativo para o futuro, e portanto parece-me que é possível encontrar uma definição do Estado de Direito que agrade a ambas, mas deixa-me só dizer uma coisa, Henrique.
Também, sou fundamental nesta conversa também.
Sim, eu acabo já isto. O fundamental do Estado de Direito, e ainda à base do conceito, tem a ver com a separação de poderes e a garantia de direitos fundamentais. Ora, quando falamos de ataques ao Estado de Direito por parte da Hungria e da Polónia, falamos do quê? Em relação à Hungria, falamos, por exemplo, da liberdade de imprensa e da liberdade de ensinar e aprender. Isto são violações dos direitos fundamentais que é difícil encontrar um conceito de Estado de Direito que não inclua estes dois aspectos. Em relação à Polónia, falamos de problemas na garantia de independência do sistema judicial, que, enfim, é uma questão de separação de poderes e, portanto, parece-me difícil que um conceito de Estado de Direito operativo, material, não inclui isto. E, portanto, eu vejo com dificuldade que se possa dizer que tanto a Hungria como a Polónia não tiveram ações contrárias ao Estado de Direito, e pode-se chegar a um conceito que satisfaça os dois governos, mas, enfim, isso será muito difícil tapar o sol com a peneira.
Deixa-me com o meu minuto e meio só para dizer aqui duas coisas. Eu acho que, em relação a este período, também concordo convosco com este problema, acho que vai ser possível encontrar uma solução. Não é com o dinheiro posto em cima da mesa que vai deixar de haver dinheiro, havendo vontade de todos. Portanto, eu acho que vai haver aqui um caminho para a solução. Eu acho que nós temos um outro problema de fundo que é preciso enfrentar e é preciso assumir. E é preciso dizer aqui três ou quatro coisas. Uma é, nós não temos nenhum problema com a Europa de Leste, nem um problema em particular com a Polónia ou com a Hungria. Há um problema com os governos que estão na Polónia e Hungria. E depois é preciso distinguir as políticas destes governos, de que muita gente não gosta, mas que fazem parte das opções alternativas no espaço político e que é legítimo e que vão a votos, e aquilo em que põe em causa o funcionamento do Estado de Direito e que isso torna impraticável a sua convivência dentro da União Europeia, que é uma comunidade de democracias, um clube de democracias, se quisermos. E o problema que eu coloco aqui...
E que tem imensa oposição interna.
Exatamente. E é aí que eu entro para dizer o seguinte. Porque é fácil dizer que isto é fácil de resolver, que basta tirar uns do PPE, ou cortar os fundos, ou como o Timothy Garton-Ash hoje diz numa entrevista na Bloomberg, isto é reversível e faltavam os telefonemas da Merkel e um presidente dos Estados Unidos que telefonasse para o Orban a pô-lo na ordem. Na verdade, à volta disto tudo, o que faltou aqui foi mais cedo ter reagido aos primeiros sinais e ter uma reação política. E aquilo que não se tem visto é os partidos políticos europeus e os restantes dirigentes políticos europeus irem fazendo pressão desde o princípio. Portanto, eu acho que o grande erro tem sido cometido, e isso é que vai ser difícil de corrigir, é como é que se traz, como é responder aos primeiros sinais. Portanto, isto não me parece que vá ter uma solução fácil e não vai ser certamente rápido. Agora vai-se resolver provavelmente. Bom, mas acabou o tempo desta nossa segunda parte. Quem quiser faz-nos companhia para o prolongamento, quem estiver a ouvir na aplicação, senão o Café Europa desta semana chega ao fim agora. Ora, arrancando onde estávamos nesta discussão sobre como é que se lida com estes países, é que o meu ponto continua a ser, não o problema concreto que um a um tem vindo a ser resolvido, mas a questão de fundo, isto é, no caso do, porque dar o exemplo de que o tirar o Fidesz do PPE, sim senhor, era um sinal muito importante, mas os polacos não estão no PPE, e isso não resolveu o problema de fundo, portanto, há aqui uma falta, e mais, o PPE até fez presidente.
Sim,
do Conselho,
mim isso é só um sinal da enorme dificuldade em tomar uma posição mais assertiva. Eu também já acho que esse
Sim,
tempo já passou, não é?
Eu acho que, ou seja,
é uma fantasia política.
Não, eu acho que obviamente que isto é um dilema que não é fácil, ou seja, esta integração destes países teve duas dimensões. Um, realmente o reforçar do caminho democrático e do Estado de Direito, etc. Mas, por outro lado, há obviamente também um lado geopolítico, ou seja, de trazer estes países para a Europa,
exemplo,
Ocidental, não é?
Há obviamente enormes interesses alemães económicos na Hungria e na Polónia,
não só,
não é?
Económicos,
até,
de segurança.
Até se fala da Hungria como uma audicracia, não é? Porque aparentemente a Audi há de escalar uma.
Oh Bruno, eu percebo, claro que isso é, mas eu não ia por aí, ou seja, a Alemanha desde o início, enfim, a Ostpolitik alemã vai muitos séculos, tem muitos séculos, ou seja, a Alemanha vê esta região como uma região que faz parte da sua, enfim,
claro,
da sua,
e claro que isso tem uma
dimensão
legítima, não estou a dizer
exato,
que não.
Exato, e portanto,
o problema é até onde é que
se vai. Estamos a fazer face, obviamente, à tentativa de Putin de trazê-los para a sua esfera de influência. Portanto, há aqui um jogo que não é fácil de
Madalena, mas desculpe, deixa-me só aqui ver, porque eu acho que tem sido comentado com frequência que isto era um problema a leste. Ora, não é um problema a leste, porque não é, calha neste momento ser com os países de leste, mas o problema de fundo,
exatamente,
se o Salvini tivesse ficado a governar a Itália, nós tínhamos um problema em Itália, um problema semelhante em Itália.
Não vais tão longe, Henrique.
Espanha, não,
não
vais, vou, exatamente.
Há um exemplo muito melhor na história. Pensemos, isto se calhar é polémico, mas se olharmos bem aos factos, é verdade. Agora fala-se muito do Estado de Direito e, enfim, das democracias iliberais, mas, por exemplo, Portugal, há uma década, teve um governo com suspeitas de tentar controlar protestas de ferro, a imprensa, os média em geral, incluindo a televisão, e em que o primeiro-ministro, enfim, foi alvo de várias acusações de corrupção. Ora, isso é mais ou menos aquilo de que está a ser acusado o Orban. E, portanto, se fosse hoje,
João
ambiente Diogo,
não é
ambiente
a mesma coisa.
Deixem-me terminar o argumento,
numa
por favor,
escalada,
que é importante.
Se acrescentar que foi numa escalada, eu acompanho.
Não, e o mais importante é que, depois disso, foi possível Portugal fizesse uma transição para a perfeita normalidade, com governos até do mesmo partido, e quando estamos a falar, recuperando o teu ponto, Henrique, sobre governos
e Estados…
Mas
talvez tenha ajudado não ter, por exemplo, nomeado não sei quantos juízes para o tribunal…
Mas espera aí, Bruno, deixa só o João Diogo terminar este argumento, porque parece-me um argumento que precisa de ser explicado até ao fim.
Sim, não, o que eu queria dizer é que muitas vezes há problemas com determinados governos e depois tomam a designação de regimes que não, que enfim, parece-me redutor. A verdade é que Portugal teve esse problema que em muitos aspectos foi semelhante àquilo que agora se discute em relação ao Orban, e isso não acabou com a democracia portuguesa. O país foi capaz de transitar para, enfim, para governos de outros partidos, e último ponto, mesmo para
que
terminar…
Eu também gostava de responder.
Não é um ataque, Bruno. Quando nós falamos, por exemplo, da Polónia, nas presidenciais, Duda ganhou com a diferença de um ponto percentual. Ora, o que é isto? Castigarmos os Estados muitas vezes fala-se em suspender ou expulsar.
João Diogo, mas eu acho que o teu argumento
um
já ficou
absurdo,
claro.
Absurdo, ridículo.
A diferença fundamental é esta. Em todos os países democráticos há problemas de corrupção, que eu sei, como também há homicídio. A corrupção é um crime que é proibido pela lei, mas não deixa de acontecer, nem vai deixar de acontecer. Em todos os países democráticos, os governos e os partidos têm interesse em influenciar e, se possível, controlar a imprensa. Agora, o problema é…
Discordaria.
Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Altera-se a lei? Força-se a venda de empresas? Altera-se o funcionamento do Poder Judicial? Nomeiam-se juízes à pasada, portanto, dezenas e dezenas de juízes, força-se a
cortam-se,
a reforma
cortam-se ou sobem salários aos juízes,
seja,
consoante,
ou seja,
de forma… Isso foi discutido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, nós estamos aqui a brincar.
Há aqui, no caso da Polónia e da Hungria, não se pode misturar as coisas. No caso da Hungria e da Polónia, há mudanças legais, institucionais, que violam a separação de poderes, que violam a independência do poder judiciário, que levam a que praticamente já não haja uma imprensa independente na Hungria. Alguma vez isso esteve em questão em Portugal? Alguma vez teve em questão que a imprensa portuguesa não teria várias vozes?
A questão do tempo importa, a questão do tempo importa.
Alguma vez teve em questão a independência do Supremo Tribunal ou do Tribunal Constitucional? Quer dizer, alguma vez teve em questão a alteração das leis que regem esses aspectos? Portanto, estamos aqui realmente com uma situação diferente.
O Tribunal de Justiça chegou a discutir isto, mas o meu ponto não era uma equiparação, uma equivalência. Era dizer que muitas vezes o problema de um governo específico não é o problema do Estado e do povo, e por isso não devemos expulsar os Hungria, Polónia,
eu concordo contigo, mas, a solução ideal para isto são eleições na Polónia ou na Hungria. Essa é a solução ideal, e na Polónia, sobretudo, já há sinais de que isso se calhar não é um cenário assim tão distante. Na própria Hungria haverá eleições em 2022. Agora, essa é a solução ideal. Mas isto não deixa de ser extremamente grave e de colocar em questão, cada vez mais, inclusive essa possibilidade de uma alternância pacífica do poder em que a oposição tem reais oportunidades de chegar ao poder de forma pacífica
e legal. Não
muito mais
do Polónia aí.
Madalena, deixa aqui.
Sim, eu gostava só de dizer que eu acho que, de facto, a magnitude dos desafios à democracia, ou enfim, agora podemos dizer do regresso à democracia no leste, são de facto qualitativamente completamente diferentes do que tem acontecido no Ocidente, onde sabemos que esta vaga populista também tem afetado, mas aparentemente as instituições têm conseguido resistir. E, portanto, a resposta da União Europeia e a conivência dos europeus, vemos hoje muito interessante uma entrevista de Weber a vários jornais a dizer que se não fosse a pandemia já tinham expulso o Fidesz, etc. Portanto, vamos lá ver que isto realmente teve que chegar a este ponto deles vetarem o orçamento para que realmente alguns partidos que tinham exatamente esta atitude conivente venham dizer isto finalmente. E portanto…
Ao contrário do Weber, Madalena, eu vou mesmo ter que dizer que é por causa do tempo que vou cortar.
Pronto, já disse
é mesmo verdade. É mesmo verdade. Temos mesmo
só dizer que isto vai ser um problema a longo prazo, sim.
Deixa-me só dizer que eu, obviamente, não estou a desvalorizar aquilo que é acusado o José Sócrates. Mas
apesar de tudo,
é uma questão diferente.
Percebemos-nos todos, mas vamos voltar
nem,
a isto.
Nem eu queria fazer uma equivalência, também deixa-me esclarecer isso.
Também nos percebemos. Todos os disclaimers feitos, chegou ao fim o prolongamento do Café Europa. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.